DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta quarta-feira, 21 de julho de 2021. São temas deste jornal. ONG moçambicana alerta para a insustentabilidade da dívida pública em Moçambique.
Das finanças públicas de Moçambique é incerto, também por causa da corrupção que continua gravosamente. Nesse sentido, o cenário que Moçambique apresenta é perigoso.
Em Angola, o Parlamento suspende o debate e a aprovação da Conta Geral do Estado de 2019, sob críticas da oposição.
O parecer do Tribunal de Contas deve ser elaborado até 30 de junho. A Assembleia Nacional deverá votar antes do fim do ano parlamentar.
Ainda neste jornal, viajaremos a Mali, onde o presidente interino do país, Assimi Goïta, escapou ileso ontem a um ataque à faca na capital do país, Bamako. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal que leva a edição de Nádia Esulfo e a apresentação de Amos Fernando. Mais uma vez e bem-vindo. Em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento alertou nesta terça-feira que o aumento da dívida pública do país caminha para uma situação de insustentabilidade preocupante. Para a ONG, as dívidas ocultas contribuem para a fraca capacidade de resposta à Covid-19 no país, devido à insustentabilidade da dívida pública e o baixo desempenho de Moçambique nos ratings internacionais. O FMO avança que os títulos da dívida da Ematum aumentaram de $500 milhões em 2015 para $900 milhões em 2020. Em entrevista à DW África, Adriano Novunga, um dos diretores do fórum, diz que a evolução do rácio da dívida pública é preocupante perante a incapacidade de reação do Estado moçambicano, que foi engolido pela corrupção. Adriano Novunga, por que razão o FMO acha que o aumento da dívida pública em Moçambique caminha para uma situação de insustentabilidade preocupante?
São duas questões muito importantes. A primeira tem que ver com a própria capacidade do Estado moçambicano para atender aos desafios mais prementes, que tem que ver com a Covid, por exemplo. E, em relação a isso, Moçambique recorreu ao endividamento. E isso elevou a dívida pública. E Moçambique juntou não menos do que $700 milhões de endividamento. Aquele endividamento que é conhecido em termos públicos.
Como é que agências internacionais estão a reagir a esta reestruturação ou a esta situação da dívida de Moçambique?
Bastante mal. Aquilo que é o atual rating de Moçambique, que é o CC-, isso mostra claramente, se olhar aquilo que tem sido a evolução, tem sido no sentido de degradação daquilo que é a posição de Moçambique feita pelas agências internacionais do rating.
Os dados também mostram que desde 2016 que o país entrou para uma crise da dívida pública com situação de sobreendividamento. Como será a sustentabilidade no futuro próximo?
É terrível. O futuro das finanças públicas de Moçambique é incerto, também por causa da corrupção que continua gravosamente, que ao mesmo tempo retira a concentração no setor produtivo e na capacidade produtiva para, num futuro previsível, trazer riqueza para o país e também para pagar a dívida pública. Nesse sentido, o cenário que Moçambique apresenta é gravosamente perigoso.
Mas se não houver um alívio a curto prazo, como o Estado moçambicano está a sugerir...
Hoje estão a ser pagas pelos moçambicanos. São os moçambicanos que estão a tirar os filhos das escolas, são os moçambicanos que, ainda que continuam a receber a mesma quantidade de medicais, mas é incapaz de atender às necessidades que no passado esses medicais conseguiam pagar, justamente porque aquilo que é o peso do medical tem estado a corroer-se dia após dia por causa da situação da dívida. Mas também tem que ver com toda a sociedade e a economia em Moçambique que não está a produzir, porque aquilo que são os fatores de produção estão corroídos, são os moçambicanos hoje, são as próximas gerações que vão ter que arcar com as consequências da má governação em Moçambique.
Mas é o próprio povo que muitas das vezes pergunta nas ruas: o Estado vai emprestar dinheiro e investe-se dinheiro aonde? O povo não vê, não sente, o dinheiro não vai para o bolso do povo.
A elite política deste país, no passado, foi buscar as dívidas, que são dívidas odiosas e dívidas ocultas. Parte importante desse dinheiro era para os chefes grandes se distribuírem entre eles. Foi desviado para a corrupção. E, no presente, a elite política continua a utilizar o mesmo padrão. Quando a economia já não gera dinheiro para a corrupção, vão ao estrangeiro endividar-se para colocar nos seus bolsos para um consumo esterilizante ao desenvolvimento. Portanto, o endividamento tem estado, em grande medida, a servir os apetites consumistas da elite política moçambique.
Perante toda esta situação, vislumbra-se algum sinal de recuperação económica em Moçambique?
Hoje em dia fica difícil vislumbrar quando é que Moçambique poderá ter a barriga da miséria.
Foi uma entrevista com Adriano Nuvunga, o diretor do FMO, conduzida por Brahma Darame. E a nossa pergunta do dia: como é que Moçambique poderá lidar com o aumento da dívida pública no país face aos impactos causados pelas dívidas ocultas? António de Brito escreve que as dívidas ocultas são um caso de prisão, como acontece com o caso Jacob Zuma na África do Sul. Moçambique, por ter um sistema de justiça capturado e frágil, não consegue investigar as dívidas que nunca beneficiaram ao país. Rui Bravo questiona para onde que foi esse dinheiro, em que foi investido e em que sentido a Ematum beneficiou ao povo moçambicano, questiona este nosso internauta. E Abdul Anifa escreve que o povo está a sofrer enquanto eles estão a investir fora do país. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos ainda em Moçambique, onde a iniciativa de expansão e distribuição das vacinas contra a Covid-19 em África, ECOVA, vai realizar 2 ensaios clínicos de vacina chinesa da Sinopharm para avaliar a eficácia da BBIBP-CoV contra novas variantes, anunciaram ontem as autoridades. Os ensaios clínicos, que começarão em breve na cidade da Beira e de Maputo, serão liderados pelo Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, com colaboração do Instituto Internacional de Vacinas, sendo que os resultados provisórios serão conhecidos antes do final deste ano. O Fundo das Nações Unidas para a Infância e uma operadora de telefonia móvel moçambicana vão doar hoje material de higiene para proteção contra a Covid-19 para mais de 100 mil crianças em Moçambique. O apoio será entregue ao Ministério da Educação na capital moçambicana e vai beneficiar alunos e professores das escolas de 4 províncias, Maputo, Tete, Inhambane e Cidade de Maputo, indica uma nota do UNICEF. Há 9 arguídos do caso de exportação ilegal de 76 contentores de madeira para a República Popular da China, a partir do porto de Pemba, em Cabo Delgado. De acordo com uma nota da Procuradoria-Geral da República, citada pelo jornal País, dos arguídos estão 8 moçambicanos, dos quais 6 funcionários da autoridade tributária, afetos ao Terminal Internacional Marítimo e à empresa Feixiang. Dos arguídos, 4 estão em prisão preventiva e 1 em liberdade provisória, mediante o pagamento de caução, e 4 estão em liberdade. Agora, seguimos para Angola, onde o presidente João Lourenço rejeitou receber uma delegação parlamentar brasileira que pretende defender os interesses da Igreja Universal do Reino de Deus no país africano, informou hoje o jornal Folha de São Paulo, citado pela agência Lusa. De acordo com o jornal brasileiro, o pedido da delegação brasileira terá sido apresentado pelo vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, durante a última cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, na semana passada, em Luanda. O antigo ministro das Finanças de Angola, Augusto Mangueira, considerou ontem que as acusações de corrupção pelo fisco espanhol que pesam sobre si configuram uma perseguição pessoal, desde que foi ministro das Finanças. Na última segunda-feira, dizia, o jornal espanhol El Mundo dava conta de uma acusação das autoridades tributárias e judiciais espanholas sobre o alegado envolvimento dos antigos governantes angolanos num esquema de corrupção para a construção de um mercado abastecedor em Luanda.
DW África, Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Para já, seguimos viagem a Angola, onde a Assembleia Nacional suspendeu ontem o debate e a aprovação da Conta Geral do Estado de 2019. E não são conhecidas as razões do cancelamento do debate. Hoje, o Parlamento volta a reunir-se em plenária, mas a oposição critica a Conta Geral do Estado de 2019 por considerar que a mesma traz vários indícios de falta de transparência e má gestão dos fundos públicos. O correspondente da DW África em Luanda, Boralho Ndomba, acompanhou os debates no Parlamento.
O tema era o ponto único da plenária desta terça-feira. Foi suspenso quando faltavam ainda um número significativo de deputados inscritos para as discussões. Antes do início dos debates marcados com várias trocas de farpas entre a oposição e o partido no poder, o MPLA, os partidos apresentaram as suas declarações políticas com destaque para a situação social. Para o único representante da FNLA no Parlamento, Lucas Ngonda, a desorganização das instituições de Angola contribuíram para o agravamento da crise financeira e social que se vive no país.
O parecer emitido pelo Tribunal de Contas sobre esta Conta Geral do Estado de 2019 abre o preâmbulo de críticas que espelham muitas insuficiências.
O deputado Benedito Daniel, presidente do PRS, diz que apesar de reconhecer melhorias nas Contas Geral do Estado, a fiscalização do Executivo por parte da Assembleia Nacional seria a garantia de uma relação dinâmica entre o Executivo e o Parlamento no que toca à promoção da boa governação.
Seria mais eficiente e eficaz se pudéssemos acompanhar e constatar a aplicação dos recursos públicos colocados à disposição do Executivo.
O presidente do Grupo Parlamentar da Terceira Força Política Angolana, Alexandre Sebastião André, diz que o governo executou dois projetos não inscritos no Orçamento Geral do Estado de 2019. No relatório de prestação de contas que pode ser aprovado esta quarta-feira, há também projetos que já tinham sido financiados nos orçamentos anteriores e contratos que não foram fiscalizados pelo Tribunal de Contas.
Temos aqui um exemplo, como é o caso do Hospital Central do município de Dondo Cambambe, projeto de captação, tratamento e distribuição de água na cidade do Alto Dondo e Udondo, água, luz para a comuna de Anjamenha, entre outras irregularidades do Executivo.
A UNITA defende a alteração dos prazos de apresentação da Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado de 2019, por exemplo, está a ser apresentada no penúltimo ano do mandato do atual governo. O líder dos deputados do Galo Negro, Liberty Chiaka, diz que este método não permite melhorar a governação.
O parecer do Tribunal de Contas deve ser elaborado até 30 de junho. A Assembleia Nacional deverá votar até 30 de julho do ano seguinte. Portanto, antes do fim do ano parlamentar e muito antes da aprovação de um novo orçamento Geral do Estado.
Por seu turno, o primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Manuel da Cruz Neto, afirma que os comentários da oposição sobre a Conta Geral do Estado são maliciosos. O OGE de 2019, segundo o parlamentar do MPLA, garantiu a concretização de vários projetos em 2020 e que outros programas ainda estão em execução neste ano de 2021. Manuel da Cruz Neto alerta que
porque aquele que foi escolhido pela grande maioria dos cidadãos eleitores, o presidente João Lourenço, está compenetrado das suas obrigações, mas também está limitado nas suas possibilidades. Não pode fazer tudo o que desejaria. Isto para dizer, excelências, que é preciso confiar nas instituições.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
O presidente interino do Mali, Assimi Goïta, saiu ileso depois de ter sido alvo de um ataque quando participava das celebrações do Eid al-Adha, a festa do sacrifício para os muçulmanos, nesta terça-feira, na grande mesquita localizada na capital do país, Bamako. De acordo com fontes locais, dois homens armados com uma faca e uma arma de fogo se aproximaram do estadista Assim Goita enquanto um imã se dirigia para fora da mesquita para um sacrifício ritual de animais. Moussa Touré viu o momento exato em que um homem tentou esfaquear Assim Goita no pescoço. O atacante tinha uma camisa e calças pretas. Quando ele se aproximou, pensei que queria saudar o guarda-costas de Assim Goita. Então ele aproximou-se com a faca e avançou em direção a Assim. Entretanto, o primeiro-ministro do país, Shongel Maiga, diz que graças à intervenção das forças de segurança, evitou-se o pior. O agressor foi rapidamente abordado pela segurança, a qual saúdo, porque em outras circunstâncias talvez tivesse ocorrido um desastre. Horas depois do incidente, o presidente interino do Mali disse à televisão estatal do país que estava bem.
A toda a comunidade muçulmana maliana.
Quero tranquilizar as pessoas e dizer que estou muito bem, não estou ferido e a situação está sob controle. Goita, de 38 anos, que tomou posse em junho último como presidente do governo de transição no Mali, depois de liderar o segundo golpe de Estado no país em menos de um ano, considerou o ataque de Bamako de um incidente, porque, no seu entender, quando se é líder, há sempre pessoas infelizes que, a qualquer momento, podem tentar coisas para desestabilizar, para tentar ações isoladas. Por isso, diz Goita, mais uma vez, pedimos ao povo maliano e aos nossos parceiros coesão para que juntos possamos fazer avançar este país. Do ataque, segundo testemunhas, um guarda-costas de Assim Goita ficou ferido. As autoridades malianas informaram que, neste momento, os atacantes estão detidos enquanto decorrem investigações para apurar as causas do ataque. Esta tentativa de ataque ao presidente interino surge numa altura em que a zona centro do país viveu nos últimos dias vários ataques de jihadistas.
DW Notícias.
Na Nigéria, mais de 100 pessoas, entre elas crianças e mulheres que haviam sido raptadas no noroeste do país por grupos armados, foram libertadas nesta terça-feira após negociações com os seus raptores, anunciaram as autoridades policiais. A polícia acrescenta que, para a libertação deste grupo, não houve pagamento de resgate. Tropas dos Estados Unidos realizaram ontem um ataque aéreo contra jihadistas do Shabab, filiados da Al-Qaeda, na Somália. O primeiro desde que o presidente Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos. O ataque aconteceu no noroeste de Mogadíscio, revelou a agência AFP, a porta-voz do Pentágono, Sid King, garantindo que ainda está por determinar o resultado desta operação. O Gabinete Federal Alemão decide hoje sobre um programa de ajuda financeira rápida às pessoas afetadas pelas inundações no oeste do país, que já causaram pouco mais de 160 pessoas e, aliás, causaram a morte de pouco mais de 160 pessoas e destruíram várias infraestruturas públicas e privadas. De acordo com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o programa visa fornecer ajuda de emergência sem burocracias. Para já, mais de 530 pessoas, incluindo 11 menores de idade, teriam sido detidas em Cuba desde os protestos por liberdade e contra o governo ocorridos na semana passada, denunciou hoje uma ONG cubana citada pela agência noticiosa EFE. De acordo com a ONG, os detidos são acusados de desacato ou crimes contra a segurança do Estado.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no nosso espaço do ouvinte de hoje como é que Moçambique poderá lidar com o aumento da dívida pública do país face aos impactos causados pelas dívidas ocultas. Calton da Costa comenta que Moçambique deve criar meios técnicos para explorar os recursos que tem e processar e depois exportá-los como produtos acabados, de maneira a evitar déficit financeiro causado pelas dívidas. Karim Jabbar comenta que, infelizmente, a única herança que os nossos filhos, netos e bisnetos terão são as dívidas. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, que levou a edição de Nádia Sufi e a apresentação de Amos Fernando. A todos que estiveram na nossa companhia, obrigado pelo carinho da vossa audiência. Nós voltamos a estar consigo amanhã de manhã.